Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, recuperação na oferta de empregos.
Atividades econômicas em todo o país registram saldo positivo de vagas no mercado formal. Luana Karen.
No acumulado dos 5 primeiros meses de 2021, o saldo está positivo em mais de 1 milhão e 230 mil novos postos de trabalho com carteira assinada.
E você também ouve na Voz do Brasil.
Nova ferramenta de pagamentos instantâneos, Pix, bate recorde de transações. Carlos Molinari.
No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações.
E mais, SUS Conectado.
Lançada a plataforma que integra prontuários eletrônicos de pacientes de todo o país.
Hoje na apresentação, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Você já deve ter aderido ou ouvido falar no Pix.
A nova forma de transferência bancária, criada pelo Banco Central, tem menos de um ano e já está superando outras formas de pagamento.
Nesta quarta-feira, foram registradas quase 28 milhões de transações usando esse recurso.
Desde o lançamento, quase metade da população brasileira adulta já usou o Pix para pagar ou receber.
Pix. As três letrinhas caíram no gosto do povo. A facilidade de fazer transferência de dinheiro de forma gratuita, que começou em novembro do ano passado, já tem mais adeptos do que as antigas modalidades bancárias que eram pagas. Nesta semana, o Pix bateu um recorde. No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, essa é a prova de que o sistema foi aprovado pelos brasileiros.
O Pix, que todos vocês já conhecem, é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Nos últimos meses, a quantidade de Pix superou a quantidade de TED, DOCs, cheques e boletos somados em números de operações.
Segundo dados do Banco Central, em apenas 7 meses e meio, aproximadamente 73 milhões de brasileiros já utilizaram o serviço pelo menos uma vez, ou seja, 46% da população brasileira adulta. As facilidades são muitas. Basta acessar o aplicativo da instituição bancária e cadastrar uma chave, que pode ser o CPF ou o CNPJ, o endereço de e-mail, o número de telefone celular ou uma chave aleatória gerada pelo sistema. E pequenos comerciantes, como a chaveira Rose Fialho de Brasília, também aprovaram esta novidade.
Geralmente você não paga para a financeira, né? E sem contar as vantagens que você tem em qualquer lugar que você esteja, passar algum aperto, alguma coisa, você só liga para algum parente, passa um Pix na mesma da hora, cai.
No mês de junho, o sistema desenvolvido pelo Banco Central ganhou a 4ª edição do Prêmio Internacional da publicação especializada Central Banking, na categoria Inovação de Pagamento. O Pix foi considerado, além de inovador, responsável por ganhos de eficiência e um aliado para a inclusão financeira no Brasil. Ideia compartilhada pelo presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal, César Bergo.
Você tem um sistema que democratiza as operações, né, as transações, facilita, funcionando 7 dias da semana, 24 horas no dia, facilita os pagamentos, os recebimentos, né? Além de baratear o custo também das operações, porque há uma concorrência maior entre as instituições financeiras.
Segundo informações do Banco Central, já existem cerca de 250 milhões de chaves Pix cadastradas. Reportagem Carlos Molinari.
Mais de 280 mil vagas de empregos formais foram criadas em maio.
O resultado positivo foi registrado em todos os estados e no Distrito Federal e em todas as atividades econômicas.
Nos primeiros 5 meses do ano, o número de novos postos de trabalho com carteira assinada passa de 1 milhão e 200 mil.
Os dados divulgados hoje são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Depois de 4 anos desempregada, Valdirene Argolo teve a carteira de trabalho assinada em maio. A engenheira agrônoma conseguiu um posto em uma empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura de Rio Branco, no Acre.
Estou feliz, principalmente por estar com carteira assinada, né, que isso me garante todos os direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, FGTS, e o mais importante é a continuidade da minha contribuição ao INSS para a minha garantia futura.
Assim como Valdirene, mais de 1,5 milhão de brasileiros conseguiram um emprego formal em maio. Quando se diminui desse total a quantidade de pessoas que perderam o emprego no mesmo mês, o saldo fica positivo em 280.666 postos de trabalho. Esse número é mais que o dobro das vagas criadas em abril deste ano e também é maior que o resultado de março. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2021, o saldo está positivo em mais de 1.230.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a economia brasileira continua surpreendendo. Segundo Guedes, os setores mais fragilizados pela pandemia do coronavírus foram destaques na geração de emprego.
Setores que estavam muito fragilizados anteriormente, como serviços, sendo o destaque desse mês. Dos 280 mil, 110 mil empregos foram de serviços. E 60 mil empregos no setor de comércio, que era outro setor também bastante fragilizado.
Em todos os 26 estados e no Distrito Federal, o saldo na criação de empregos ficou positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Caged, o bom resultado foi registrado em todas as atividades analisadas: serviços, comércio, construção, indústria geral e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Reportagem Luana Karen.
Saldo positivo também na balança comercial.
As vendas do Brasil para outros países superaram 130 bilhões de dólares neste primeiro semestre.
O valor foi maior que as importações em mais de 37 bilhões de reais.
O governo também divulgou hoje os resultados de junho, com uma alta nas exportações.
As nossas vendas para fora passaram de 28 bilhões de dólares, o melhor resultado para um mês em toda a série histórica.
Nos primeiros seis meses do ano, as vendas do Brasil para o mercado externo superaram as importações em 37 bilhões e meio de dólares. O saldo positivo na balança comercial é 68% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e um recorde na série histórica. De janeiro a junho, as importações somaram quase 100 bilhões de dólares, enquanto as exportações fecharam o semestre em mais de 136 bilhões de dólares, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado, puxado por produtos do agronegócio como soja, algodão e milho, além de minério de ferro e bens da indústria nacional, como veículos, por exemplo. O subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão, explica que o desempenho do Brasil nas vendas foi influenciado não apenas pelo volume de mercadorias embarcadas, mas também pelos preços aquecidos no mercado internacional. Ele destaca ainda a maior demanda dos parceiros comerciais do Brasil.
Observamos uma demanda aquecida dos países asiáticos, que são os maiores destinos das exportações brasileiras. A exportação já havia crescido em volume no ano passado e neste ano, com o aumento da demanda também de outros principais parceiros comerciais do Brasil, como os Estados Unidos, a Argentina, a União Europeia se soma a essa demanda.
E as previsões para 2021 foram revisadas pelo Ministério da Economia. Em abril, a projeção era fechar o ano com um saldo positivo de quase 90 bilhões de dólares na balança comercial. Agora, a estimativa passou para mais de 105 bilhões de dólares. O subsecretário Erlon Brandão ressaltou que a expectativa é avançar nas vendas até o fim do ano.
A exportação vem se acelerando, né? Esperávamos lá em abril um crescimento de 27%. Nosso modelo agora aponta para um possível crescimento de 46,5% da exportação do ano, para 307,5 bilhões. Seria a primeira vez que a exportação brasileira ultrapassa essa marca de 300 bilhões de dólares.
O governo também divulgou os resultados da balança comercial no mês de junho. As exportações foram de 28 bilhões de dólares, valor recorde para um mês em toda a série histórica. Já as importações foram de 17 bilhões e 700 milhões de dólares, resultando num superávit de mais de 10 bilhões de dólares para o Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a volta das aulas presenciais nas escolas públicas do país.
Segundo ele, mesmo com a pandemia, existem condições para garantir a segurança de estudantes e professores.
A prioridade é garantir a segurança de professores e estudantes nas escolas do país. Para isso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu que os parlamentares aprovem o projeto de lei que torna a educação um serviço essencial, permitindo assim a retomada das aulas presenciais. Milton Ribeiro garante que o retorno será seguro.
A maioria dos países já retornou às atividades presenciais ainda em 2020. Nesse cenário, o MEC entende ser urgente a necessidade de providências para viabilizar a reabertura das escolas e a retomada das atividades presenciais. Respeitados, sempre, os protocolos de biossegurança e as especificidades locais.
O ministro também falou sobre as medidas adotadas durante a pandemia pelo Ministério. Entre elas, o Plano Nacional de Vacinação dos Profissionais de Educação Básica. Segundo Milton Ribeiro, os repasses do Ministério da Economia para o MEC já somam R$1,7 bilhão.
393 milhões para alimentação escolar, 652,6 milhões para os hospitais universitários e para a aplicação do Enem e do Revalida.
O ministro participou de forma virtual de audiência da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. Reportagem Ana Veloso.
Inclusão social no Marajó.
Daqui a pouco você confere as ações do programa que leva a cidadania para a população mais vulnerável no norte do país.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde lançou hoje mais uma ferramenta para informatizar o sistema de saúde no Brasil.
É o sistema Connect SUS Profissional, que vai reunir várias informações de pacientes que podem ser acessadas por equipes de saúde de qualquer lugar do país.
O objetivo é integrar serviços numa mesma plataforma e melhorar o atendimento à população.
A plataforma Connect SUS Profissional vai poder ser acessada em cerca de 15 mil unidades básicas de saúde em todo o Brasil. Com o apoio dessa tecnologia, médicos de qualquer estado vão poder ver o histórico clínico de pacientes com dados registrados nos vários níveis de atenção à saúde. Dados como alergias, doenças crônicas, internações e operações realizadas. O sistema já permite acesso a informações de apoio ao combate à pandemia de Covid-19, à carteira de vacinação digital, ao Certificado Nacional de Vacinação e resultados de exames para Covid-19. O lançamento ocorreu em Marechal Deodoro, em Alagoas. O prefeito Cláudio Filho explica por que a cidade foi escolhida.
Marechal Deodoro, porque nós temos 100% dos postos de saúde já ligados ao prontuário eletrônico, né? Nós temos a base de dados atualizadas, então isso tudo fez com que o Ministério viesse a Marechal Deodoro e escolhesse esse lançamento sendo feito aqui.
Usuários do SUS também podem acessar seus dados pelo Connect SUS na versão criada para cidadãos. O aplicativo oferece diversos serviços para o público. Na carteira digital de vacinação estarão reunidas todas as imunizações já recebidas por cada brasileiro em rede pública ou privada, para qualquer tipo de doença, inclusive a Covid-19. Nesse caso, ficará registrado o nome e o lote da dose aplicada. A conectividade a favor da saúde vai ajudar no monitoramento da vacinação, já que as doses serão registradas em tempo real. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse é mais um caminho para combater a pandemia no país.
Até o final do ano, nós teremos toda a população acima de 18 anos imunizada com as duas doses de vacina.
O cadastro do Connect SUS é simples e pode ser feito em poucos minutos. O primeiro passo é entrar na loja de aplicativos do seu celular ou tablet ou computador e digitar app Connect SUS. O download é gratuito. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo, com pelo menos uma dose da vacina.
E a pasta informou que nos próximos 3 dias vai distribuir mais 8 milhões de doses da vacina.
São 3 milhões de doses da Janssen, 2 milhões e 100 mil da Pfizer e 2 milhões e 800 mil da AstraZeneca.
E vamos agora aos números do coronavírus.
520.095 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 16.931.272 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 18.622.304.
A Anvisa alerta sobre casos raros de trombose após a vacinação contra a Covid-19 com imunizantes feitos com um vetor de adenovírus.
No Brasil, essas vacinas da AstraZeneca e da Janssen, que já prevêem esse tipo de evento adverso na bula.
Como os benefícios da imunização superam os riscos, segundo a Anvisa, a agência continua recomendando o uso das vacinas.
Até o mês de maio, o Ministério da Saúde recebeu 496 notificações de eventos adversos após a vacinação relacionados à trombose, entre mais de 74.500 relatos. A maior parte dos casos ocorreu depois da aplicação da primeira dose. Os casos de trombose foram verificados em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19 feitas com vetor de adenovírus. Aqui no Brasil, as vacinas com essa composição aprovadas para uso são as da AstraZeneca e da Janssen, que contém na bula informações sobre eventos adversos desse tipo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou que, até o momento, os benefícios do imunizante superam os riscos. Ideia compartilhada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri.
São extremamente raros, associados mais ou menos de um caso dessa trombose para cada 500 mil doses da vacina aplicada. E que não tem sido, assim, contraindicação para a utilização dessas vacinas. O benefício da prevenção da Covid-19 supera em muito esses eventuais riscos.
Segundo a Anvisa, os fatores de risco ainda estão sendo estudados. O que se observa é que pacientes de todas as idades e de ambos os sexos podem desenvolver a trombose. Apenas em relação às gestantes, a agência recomendou a suspensão da vacinação com o imunizante da AstraZeneca como medida de precaução com base nos dados disponíveis até o momento. Com outras opções disponíveis, a servidora pública Lídia Vasconcelos, que está esperando a segunda bebê, correu para o posto de saúde para ser imunizada assim que soube da vacinação. Recebeu a vacina da Pfizer. Para ela, a vacina é uma garantia a mais de saúde para a família.
Muito emocionada. Já tinha vindo outras vezes aqui. Li muito artigo, né, falando que faz bem. É tanto uma alegria quanto uma vontade de estimular outras gestantes, né, a não terem medo.
A Anvisa ressalta a importância de os profissionais de saúde notificarem as ocorrências de efeitos adversos para que o Ministério da Saúde possa acompanhar de perto a situação. Os brasileiros devem ficar atentos aos sintomas. Em caso de falta de ar, dor no peito, inchaço ou dor nas pernas, visão turva, convulsões e manchas pelo corpo ou outros desconfortos graves, a recomendação é procurar um médico. Reportagem, Márcia Fernandes.
Abrace o Marajó.
Há pouco mais de um ano, o programa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promove ações de inclusão social e econômica da população mais vulnerável do arquipélago, que envolve 16 municípios no estado do Pará.
Até sábado, uma delegação coordenada pelo Ministério vai conhecer de perto as ações e aperfeiçoar a iniciativa.
A comitiva, formada por representantes dos governos federal e estadual, além de organizações do terceiro setor, desembarcou esta semana no município de Soure, um dos 16 que compõem o arquipélago do Marajó, para fazer um balanço das ações até agora. Uma delas é a Operação Pão da Vida, que já distribuiu mais de 36 mil cestas de alimentos e quase 500.000 de produtos de higiene para toda a região, que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. De acordo com a ministra Damaris Alves, a iniciativa é uma oportunidade de reforçar o apoio e diálogo com os gestores locais.
Uma
Uma das metas do programa Abraço Marajó é a modernização da administração pública. A minha ida é sentar com os prefeitos, é gastar um tempo precioso com todos eles.
Outro destaque do Abraço Marajó é a Ouvidoria Itinerante, uma iniciativa do Ministério com o apoio da Caixa Econômica Federal para oferecer atendimento à população mais vulnerável nos barcos agências. Segundo a ministra Damares Alves, o objetivo é garantir mais qualidade de vida para os moradores.
A gente também vai lá conhecer de perto hoje as necessidades, especialmente das instituições de acolhimento de criança, as instituições de acolhimento de idosos, estar lá com a população que vive em situação de rua nos municípios, atender lá direto os mais vulneráveis do arquipélago do Marajó.
O plano de ação do programa prevê 110 iniciativas para apoiar o desenvolvimento social e econômico do Marajó até 2023, além de combater os altos índices de exploração sexual e violência na região. Até agora, segundo a pasta dos direitos humanos, já foram investidos mais de R$11.400.000 pelo governo federal. Reportagem Alisson Machado.
O Ministério das Comunicações divulgou um balanço da primeira fase do programa Digitaliza Brasil, que busca levar o sinal digital de televisão para o interior do país.
Em uma semana após o lançamento do edital de convocação dos municípios, 40 prefeituras do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte já manifestaram interesse na adesão ao programa.
Todas elas deram um primeiro passo para garantir sem qualquer custo a instalação das estações de TV digital para a população.
O prazo para que as demais cidades convocadas no primeiro edital manifestem interesse pela digitalização se encerra no dia 21 de julho.
Para aderir, cada prefeitura precisa preencher um formulário simplificado disponível no endereço gov.br/mcom/digitalizabrasil.
E foi inaugurado hoje um radar meteorológico em São José dos Campos, interior de São Paulo, que vai fornecer informações detalhadas sobre eventos severos, como grandes tempestades.
Com o novo radar, vai ser possível prever o volume, a localização e o momento da chuva.
Os dados são enviados ao CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que poderá emitir alertas mais precisos e antecipados em auxílio aos municípios.
O equipamento foi desenvolvido por uma empresa privada em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O ministro Marcos Pontes destaca que essa tecnologia ajuda a salvar vidas e pode ser colocada a serviço de outros países.
Desenvolver um radar não é fácil. Nós temos essa capacidade no Brasil para levar soluções de tecnologia processados no CEMADEM, por exemplo, para expandir esse tipo de conhecimento para os outros países. A gente pode ajudar a salvar vidas, a gente pode ajudar a ter um aspecto continental da meteorologia e com isso vai ajudar a agricultura, vai ajudar tantas áreas importantes em todos os países.
Os dados fornecidos pelo radar vão ajudar no monitoramento das regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte, regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas e algumas cidades do Sul Fluminense e Mineiro.
Produtores rurais de todo o país já podem acessar o crédito do Plano Safra 2021-2022.
São 251 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional, com destaque para o financiamento de técnicas sustentáveis, aliando a produção com a preservação ambiental.
Os financiamentos poderão ser contratados até junho do ano que vem, por meio de 12 instituições, entre elas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em janeiro já podem sacar ou transferir os recursos da terceira parcela na poupança social digital.
Para fazer o saque, é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem, que tem validade de uma hora. E nesse prazo é possível realizar o saque em dinheiro nas agências, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.
Lembrando que o usuário pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal fecha trabalhos no primeiro semestre com mais de 8 mil processos julgados.
Na última sessão plenária do semestre, ministros do STF prestam homenagem ao ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar.
Decisão de ministro do STJ impede que Igreja Universal implante estacionamento em área tombada de Belo Horizonte.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou hoje o trabalho realizado pela Corte no primeiro semestre do ano.
Foram julgados 8.384 processos. Fábio Ruas.
De acordo com o balanço apresentado pelo ministro Luiz Fux, o plenário julgou 2.647 processos no primeiro semestre. A primeira turma julgou 3.229 e a segunda turma 2.514 processos. O ministro destacou uma mudança de perfil que prioriza decisões colegiadas.
Por meio do esforço coletivo louvável de todos os meus pares, nós vivemos um momento sem precedentes de desmonocratização do Supremo Tribunal Federal.
Luiz Fux destacou ainda os investimentos em tecnologia, que contribuíram para que o Supremo reduzisse o acervo para 22.786 processos, menor número de ações em tramitação na história da Corte.
E a última sessão do semestre, na última sessão do semestre, os ministros do STF prestaram homenagens ao ministro Marco Aurélio.
O decano da Corte vai se aposentar no próximo dia 12, Elisabel Ferrichi.
O pronunciamento de homenagem em nome dos ministros da Corte foi feito pelo ministro Dias Toffoli, que destacou a paixão e o compromisso de Marco Aurélio com a magistratura em defesa da sociedade. Também falaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o representante da OAB, Walter Moura. O ministro Marco Aurélio agradeceu e reafirmou sua confiança nos trabalhos da Suprema Corte.
Nesse adeus, eu tenho a certeza absoluta que o Supremo, na composição atual, não faltará à nacionalidade.
Durante a sessão, foi lançado um hot site com informações sobre a trajetória do ministro Marco Aurélio nesses 31 anos de STF. O hot site pode ser acessado na página do Tribunal.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, atendeu o pedido do Ministério Público de Minas Gerais para impedir a Igreja Universal do Reino de Deus de implantar, mesmo que a título gratuito, estacionamento de veículos em Belo Horizonte.
A área está sob litígio no âmbito de ação civil pública. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, a Igreja Universal, sem prévia autorização, demoliu imóveis que, pelo valor histórico e cultural, eram protegidos pelo poder público e depois foram tombados. No STJ, o ministro Sérgio Cuquina, ao deferir o pedido de urgência, determinou que a Universal se abstenha de implantar o estacionamento para uso dos fiéis. Ele ainda alertou que, em caso de descumprimento, a instituição religiosa incorreria em ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa de até 20% do valor da causa. A decisão cautelar vale para o curso da ação até que a primeira turma do STJ julgue um agravo interno.
A Justiça do Maranhão condenou uma plataforma de vendas eletrônicas a indenizar um consumidor que não recebeu o produto que comprou.
Segundo o juiz que analisou o caso, a plataforma é responsável pelas transações comerciais realizadas, Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o homem comprou o produto em setembro de 2019, mas nunca recebeu. O juiz que analisou o caso afirmou que, como é explorador da atividade econômica, o site de vendas assume o risco da atividade e é responsável pelas transações realizadas pelos usuários. A plataforma vai ter de devolver o valor recebido e pagar indenização por danos morais. Os valores não foram divulgados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova inclusão de violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Texto vai à sanção. CPI da pandemia. Representante de empresa confirma pedido de propina por ex-diretor do Ministério da Saúde. Em audiência do Senado, o ministro pede que educação se torne serviço essencial. Boa noite. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que caracteriza crime a violência psicológica contra mulheres. O projeto também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A letra X, marcada na mão da vítima, será o símbolo de um pedido de socorro. A reportagem é de Pedro Pincer.
A violência psicológica pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e ridicularização, por exemplo. A pena prevista pela proposta é de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. Esse projeto também cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. De acordo com o texto, se a mulher for até uma repartição pública ou entidade privada participante do programa Sinal Vermelho, como uma farmácia, por exemplo, e mostrar um X escrito na palma da mão, preferencialmente em vermelho, os funcionários deverão adotar procedimentos para encaminhar a vítima ao atendimento especializado. A relatora, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, afirma que a iniciativa pode ajudar a garantir a integridade física da mulher.
É que muitas vezes a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou em outros órgãos de atendimento a vítima pedir socorro. E tal situação, aliás, ela foi agravada no contexto da atual pandemia da Covid-19, cuja prevenção impõe isolamento social para evitar a propagação da doença.
De autoria da deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, o projeto é uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros e segue agora para a sanção presidencial.
A solidão de pacientes doentes com a Covid-19 em hospitais fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse um projeto que permite as chamadas visitas virtuais de parentes por meio de videochamadas. Uma forma de aliviar a saudade e a angústia de quem está no hospital. Pelo projeto, pacientes internados em UTIs podem ter o direito a essas visitas virtuais. Agora, a proposta está no Senado para análise. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto original foi pensado para permitir as videochamadas de familiares a internados com Covid-19. Mas a versão final aprovada pelos deputados estende a todas as enfermarias, apartamentos e UTIs o direito de os pacientes se comunicarem com a família. As visitas virtuais deverão obedecer aos protocolos de segurança e de saúde e poderão acontecer mesmo com o paciente inconsciente. Se houver contraindicação para as videochamadas, o profissional de saúde deverá justificar e anotar no prontuário. Ainda de acordo com a proposta, que começa a ser analisada pelos senadores, é recomendável pelo menos uma videochamada por dia. E devem ser tomados todos os cuidados para que não sejam vazadas imagens que possam expor pacientes ou o serviço de saúde.
O representante da empresa Davat Medical Supply confirmou hoje à CPI da pandemia que houve cobrança de propina por parte de um ex-diretor do Ministério da Saúde. Ele ainda citou o deputado que denunciou irregularidades na compra da vacina indiana durante o depoimento. Por desconfiarem das declarações do depoente, senadores sugerem agora uma acareação. A reportagem é de Érica Christian.
Alegando ser policial militar, Luiz Dominguete disse à CPI que não tem vínculo formal com a Davat Medical Supply, a empresa norte-americana que venderia 400 milhões de doses da AstraZeneca, mas confirmou a cobrança de propina pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ainda no depoimento, Luiz Dominguete tentou envolver o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que esclareceu que o áudio se referia à venda de luvas nos Estados Unidos no ano passado e não de vacinas. Para a oposição, Luiz Dominguete foi usado para desqualificar as acusações de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, como declarou o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
O senhor Dominguete foi plantado para desqualificar uma das principais linhas de investigação da CPI. Quem teria colocado o senhor Dominguete aqui? Certamente quem se beneficiaria com a desacreditação da denúncia de corrupção obviamente, o próprio governo.
Senadores governistas apontaram contradições de Luiz Dominguete como a oferta excessiva de doses e a venda direta pela AstraZeneca. Ao citar a demissão de Roberto Dias, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que ele não era o responsável pelos contratos no Ministério da Saúde.
Foram tratativas meramente protocolares, objetivando verificar a idoneidade e a seriedade da proposta. Nenhum ato jurídico de negociação pode ser inferido dessas mensagens.
O celular de Luiz Dominguete acabou apreendido pela CPI para a perícia e ele deverá participar de uma acareação com os citados na cobrança de propina.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade acompanhe de perto os trabalhos da CPI da pandemia, especialmente a sessão desta sexta-feira, quando serão votados requerimentos que vão ajudar na apuração de supostas irregularidades na aquisição de respiradores pelo Consórcio Nordeste. Segundo ele, a votação desses requerimentos deveria ter ocorrido na quarta-feira, dia 30 de junho, mas foi adiada para amanhã. Essa mudança de data, na opinião do senador, mostra a parcialidade de integrantes da CPI, revelada pelo pouco empenho na investigação de fatos relacionados ao mau uso do dinheiro público destinado a estados e municípios para o combate à pandemia.
São dois nomes-chave, Bruno D'Auster e também a senhora Cristiana Prestes, que é a dona da empresa Hempcare, que recebeu antecipado o dinheiro desse esquema montado aí, quase 50 milhões de reais, e não entregou os respiradores para o povo nordestino.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que a pandemia mostrou a gravidade de se escolher um governante que não tem compromisso com a vida e a dignidade humana. Zenaide afirmou que o presidente da República não segue a ciência e criticou o fato de ele ter autorizado a compra de vacinas sem certificado da Anvisa e outras com supostas suspeitas de superfaturamento. Ao defender as aulas presenciais, o ministro da Educação disse hoje, em audiência do Senado, que não é possível esperar a vacinação de todos os trabalhadores das escolas. Mas senadores da Comissão da Covid pediram cautela com comparações internacionais e cobraram mais condições de higiene nos colégios públicos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em um encontro do G20 na última semana, o Brasil era um dos únicos países do mundo que ainda não havia reaberto as escolas. Ele reforçou que a falta de vacinação não foi um impeditivo no cenário internacional.
Nós já somos os últimos a voltar. A conversa na Europa é essa. Há o retorno às aulas presencial, com os cuidados. Senão a vida ela vai parar.
Ao defender cautela na comparação com países europeus, o vice-presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, pediu a instalação de estrutura sanitária nas escolas públicas para garantir a volta às aulas com segurança.
É interessante que as escolas particulares voltaram às aulas bem antes e nem tomaram vacina os professores, nem os alunos. Retornaram justamente porque tinha estrutura de higiene dentro da escola.
A estimativa é que cerca de 7% dos alunos do ensino médio abandonaram a escola durante a pandemia e não pretendem retomar os estudos.
A frase "a vida pede licença" está sendo projetada hoje no edifício do Congresso Nacional na capital do país, em referência ao projeto de lei que autoriza o governo a decretar provisoriamente a licença compulsória de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos para o enfrentamento da Covid-19. Também será projetada a hashtag #AprovaPL12. Autor do projeto original, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que diversos países já alteraram a sua legislação com iniciativas semelhantes e que a única ponte concreta para atravessar a pandemia é a vacina. O pedido de projeção é do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. A proposta foi aprovada pelo Senado no dia 29 de abril e aguarda agora a votação da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova garantia de videochamadas entre pacientes internados e familiares.
Projeto aprovado por deputados cria Estatuto da Pessoa com Câncer.
Partidos de oposição apresentam novo pedido de impeachment contra presidente.
Boa noite. Partidos de oposição reuniram apoio de outros parlamentares e de entidades da sociedade civil para apresentar um novo pedido de impedimento do presidente da República. A matéria é de Luiz Gustavo Xavier.
Partidos de oposição, parlamentares de diferentes campos políticos, entidades da sociedade e personalidades apresentaram nesta quarta-feira mais um pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao todo, já foram apresentadas 124 peças defendendo o impedimento de Bolsonaro, mas apenas 6 foram analisadas e arquivadas. Um novo documento lista 23 tipos penais, que seriam supostamente os crimes de responsabilidades cometidos por Bolsonaro. Entre eles estão a acusação de atentar contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, de interferir indevidamente na Polícia Federal para a defesa de interesses pessoais e familiares e de agravar a pandemia com práticas negacionistas e agressões ao direito à saúde, entre outros. O líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB Fluminense, afirmou que esse super pedido de impeachment unifica vários outros pedidos já apresentados. Ele explicou que as últimas denúncias envolvendo a compra de vacinas e supostas irregularidades não fazem parte do documento, mas trazem mais força ainda para o pedido.
Ainda mais grave é ver um governo que vende a vida dos brasileiros por um dólar.
O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, destacou que em condições normais não estaria no mesmo palanque de diversos partidos de esquerda, mas ressaltou que é um momento que une partidos de direita, de centro e de esquerda.
Que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos.
Em defesa do governo, o deputado Carlos Jordi, do PSL Fluminense, afirmou em plenário que Bolsonaro tem sofrido com narrativas construídas diariamente para atacar o governo e destruir a imagem do presidente.
Um governo que tem comprado vacinas, não tem medido esforços para a manutenção dos empregos através de linhas de crédito, auxílios emergenciais, mas como não consegue encontrar nada, nem mesmo casos de corrupção, criam-se narrativas a todo momento para poder respingar no presidente Jair Bolsonaro.
O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, também respondeu ao pedido de impeachment de Bolsonaro e disse que ele foi feito por uma oposição que é contra tudo e a favor de nada. Segundo ele, esse chamado super pedido também vai ser desmoralizado.
Pedir impeachment de Bolsonaro baseado no quê? Com que roupa vem esse pedido? Não tem improbidade, não tem erro algum do governo. O que tem são falsas acusações, fake acusações, sem fundamento algum.
Nesta quarta-feira, ao sair do plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi questionado pela imprensa sobre um novo pedido de impeachment.
Impeachment, como ação política, a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por enquanto ainda não se comprovou, né?
Esperar a CPI que está fazendo um belíssimo trabalho, bem paciente.
Cabe ao presidente da Câmara decidir se aceita ou não o pedido de impeachment e cabe ao plenário da Casa a decisão sobre a abertura ou não do processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Valmir Assunção, do PT da Bahia, apoia a apresentação do documento que unificou os mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro já apresentados à Câmara. Segundo o deputado, o Congresso não pode ser conivente com os crimes cometidos pelo governo.
Na visão de Valmir Assunção, o presidente Bolsonaro evitou agilizar a compra de vacinas para cobrar propina durante a crise sanitária. Na opinião do parlamentar, grande parte das mortes causadas pela pandemia tem responsabilidade do governo federal.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo federal deve ser responsabilizado pela corrupção na compra de vacinas.
Reginaldo Lopes lembra que desde 2020 defendia que o presidente Bolsonaro fosse afastado do cargo por 180 dias, por razões como negacionismo, omissão, péssimo exemplo na condução da pandemia e porque apostou na tese da imunidade de rebanho.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acusa o governo Bolsonaro de negligência na compra de vacinas no tempo correto, levando à morte mais de 500 mil brasileiros.
Lídice da Mata ainda ressalta que a fome e o desemprego crescem no Brasil, assim como as acusações de corrupção. A deputada também pede o impeachment de Bolsonaro.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede que o Supremo Tribunal Federal investigue o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação no caso das suspeitas de superfaturamento em relação à vacina indiana Covaxin.
Frei Anastácio Ribeiro também pede que a justiça investigue o chamado orçamento secreto, que envolve parlamentares suspeitos de favorecimento na liberação de mais de 3 bilhões de reais do orçamento federal. O parlamentar afirma que o Tribunal de Contas da União já tem relatório que aponta irregularidades na liberação de emendas parlamentares da base aliada.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa o governo federal de omissão no caso da suposta venda superfaturada da vacina indiana Covaxin. Ele pede que as denúncias apresentadas pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas, sejam devidamente investigadas.
Paulão também elogia o trabalho realizado pelo Senado na CPI da pandemia e lamenta que o empresário Carlos Wizard tenha preferido permanecer em silêncio durante seu depoimento à comissão. Ele lembra que o Wizard é um dos principais defensores do chamado tratamento precoce.
Cultura. Como presidente da Comissão de Cultura, Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, visitou a Fundação Cultural Palmares para conferir a conservação de seu acervo. A deputada informa que ficou espantada com a negligência que o governo trata os documentos históricos da Fundação.
Alice Portugal diz que grande parte do acervo está armazenada em caixas sem ventilação e sem tratamento antifúngico. A parlamentar acrescenta ainda que documentos importantes da história brasileira, como os relatos do Quilombo dos Palmares, por exemplo, não foram encontrados.
Homenagem. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, homenageia o aniversário de 55 anos da Igreja Presbiteriana Betânia, localizada no bairro de São Francisco, em Niterói. De acordo com a deputada, o templo e seus integrantes têm se dedicado à campanha Pandemia Sem Fome, com atenção à comunidade local e dentro dos protocolos de segurança sanitária defendidos pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.
E o do Rocha, do MDB, lamenta o falecimento de Ronei Alencar, prefeito de São Francisco do Brejão, município localizado no oeste do Maranhão. O deputado registra pêsames a toda a família, a amigos e à população da cidade. Também elogia a atuação de Ronei à frente da administração do município e como empresário do ramo de laticínios.
E o do Rocha ainda reclama da ausência sem justificativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, a uma reunião marcada para esta quarta na Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar, o ministro pode responder por crime de responsabilidade por não comparecer a uma audiência pública na condição de convocado.
Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que apesar da inflação geral ter tido alta de 8,9% em um ano, o preço dos alimentos subiu muito mais, deixando a população mais pobre e colocando o país novamente no mapa da fome.
Além do que, Nália alerta que a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, recorde da série histórica iniciada em 2012, segundo o IBGE. Ele também lembra que, atualmente, o país tem apenas 48% de ocupados e 52% de pessoas desempregadas ou subutilizadas.
João Daniel, do PT de Sergipe, ressalta que a Petrobras é o grande projeto de empresa pública do Brasil. Foi criada para cuidar de todo o petróleo e gás e, portanto, não deve ser privatizada.
João Daniel critica o governo Bolsonaro por não investir na Petrobras, cuidando apenas dos acionistas e de interesses privados. Para ele, a atual desestruturação da estatal é a causa do aumento da gasolina, do óleo e do gás de cozinha.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, acredita que a nova proposta de correção do imposto de renda, com o aumento da faixa de isenção para R$ 2.500, ainda não melhora a vida da população que ganha menos. O parlamentar lembra que a tabela de correção da inflação ficou esquecida por vários anos.
Eli Borges ainda discorda do plano de correção do valor dos imóveis proposto pelo Ministério da Economia. Segundo o deputado, o método de cálculo utilizado pelo governo não cobre a inflação que o valor dos imóveis sofreu nos últimos anos.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ressalta a importância da aprovação de uma reforma tributária que facilite a retomada do crescimento econômico do país no cenário pós-crise. Segundo ele, a proposta que atualmente tramita na Câmara é boa, mas deve ser debatida com o objetivo de corrigir possíveis injustiças com o setor produtivo nacional.
Cláudio Cajado alerta que é preciso evitar as bitributações, que é quando um contribuinte é tributado de forma duplicada, e também a sobretaxa em relação ao agronegócio e outras áreas que garantem o crescimento econômico do país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta o novo reajuste na tarifa de energia elétrica, anunciado pelo governo federal, e a alta nos preços do gás e dos combustíveis.
Rogério Correia afirma que o presidente Jair Bolsonaro traiu a confiança dos caminhoneiros ao dolarizar a política de preços da Petrobras com o objetivo de satisfazer as vontades do mercado.
Desenvolvimento regional.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, anuncia a assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório da obra de duplicação da BR-423. A rodovia faz a ligação da região de Caruaru à cidade de Garanhuns.
Fernando Rodolfo avalia que a obra vai resolver os problemas de tráfego, ampliar e acelerar o desenvolvimento do Agreste Meridional de Pernambuco.
Emidinho Madeira, do PSB, agradece ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, e ao Ministério Público por um acordo feito com a empresa mineradora Vale do Rio Doce.
Emidinho Madeira explica que o acerto vai permitir a transferência de mais recursos financeiros para entidades que prestam atendimento social, entre elas a Santa Casa de Minas Gerais. O parlamentar lembra que nas regiões sul e sudoeste do estado há 30 mil cirurgias eletivas represadas do SUS.
Coronel Tadeu, do PSL, acha justo que o governo de São Paulo crie um programa de acolhimento às famílias que perderam parentes por causa da Covid-19. Segundo o deputado, a gestão estadual colaborou para o aumento da contaminação quando autorizou a realização do carnaval em 2020.
Coronel Tadeu cobra ainda o reajuste salarial aos policiais do estado prometido pela atual gestão durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com o parlamentar, a Polícia Paulista tem atualmente o pior salário entre todos os estados.
Célio Moura, do PT, acusa o governador do Tocantins de priorizar compras de horas de voos de jato e helicóptero, enquanto o estado sofre com a falta de hospitais, vagas de UTI e vacinas.
Célio Moura acrescenta que o povo tocantinense sofre com a inflação e o aumento dos preços da carne, do gás de cozinha e da energia elétrica.
Saúde.
Os deputados aprovaram no plenário da Câmara o projeto que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer, que torna obrigatório, entre outras medidas, o atendimento integral ao doente no SUS, o Sistema Único de Saúde. A matéria é de Antônio Vital.
A proposta também estabelece os direitos das pessoas com câncer. Entre eles, estão o direito a um diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento universal, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos para os pacientes em estado grave. O projeto define ainda princípios como respeito à dignidade, à igualdade, à autonomia individual, proíbe a discriminação contra os pacientes e garante a humanização do atendimento. O texto aprovado inclui como dever do Estado desenvolver políticas públicas de saúde específicas para a pessoa com câncer, como ações e campanhas preventivas e o atendimento universal e gratuito a serviços de saúde. O projeto original do ex-deputado Eduardo Braide foi alterado pelo relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, que destacou a importância da proposta e relatou uma experiência pessoal com a doença na família.
Nós sabemos muito bem que é um problema que várias famílias do nosso país enfrentam. Eu tive a infelicidade esse ano de perder a minha irmã para o câncer depois de uma luta de 7 anos, porque essa doença ela não acomete só o enfermo, mas ela acomete toda a família que tem que enfrentar junto com o enfermo. E nós temos a convicção de que esse estatuto será um marco, trará diretrizes para políticas públicas que hoje se encontram soltas pelo país.
O projeto foi aprovado por unanimidade pelo plenário e a iniciativa foi elogiada por deputados de diversos partidos. A deputada Tereza Nelma, do PSDB da Alagoas, falou da importância de garantir em lei as obrigações do Estado e os direitos dos pacientes do câncer, como ela própria.
Estou enfrentando o quinto câncer, né, de 2011 para cá. Eu agora estou com a recidiva de câncer de colo de útero, por isso que eu estou usando o chapéu sempre. E eu não podia me furtar de vir aqui para fazer essa fala sobre a aprovação desse projeto do Estatuto do Câncer. Ele é muito importante para o Brasil. Ele é muito importante para todos os brasileiros e brasileiras. O câncer hoje é a doença que mais mata.
O projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer segue agora para análise do Senado. O plenário aprovou ainda projeto que altera a composição de conferências de assistência social em todas as esferas de governo, garantindo o mesmo número de representantes do governo, das entidades sociais, dos usuários e dos trabalhadores. Cada um desses segmentos terá direito a indicar 25% dos delegados. O projeto, que será analisado agora pelo Senado, foi apresentado pela deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e teve como relator o deputado Dorico Monteiro, do PSB do Ceará, que garantiu a paridade de representantes nos conselhos de assistência social. Para o relator, a mudança aumenta a participação e a assistência social.
É nessa perspectiva de fortalecimento da gestão participativa do SUAS que nós vamos, aos poucos, estruturando dentro do Estado brasileiro a democracia participativa. É fundamental que nas políticas públicas, no âmbito principalmente da Seguridade Social, o fortalecimento da gestão participativa, criando uma mega rede de participação social no âmbito dos municípios, dos estados e da União.
A Câmara também aprovou o projeto que atribui às empresas que prestam o serviço de rastreamento e monitoramento de veículos a obrigação de pagar o Imposto sobre Serviços, o ISS. Esse tributo será pago ao município onde fica a sede da empresa, mas o ISS sobre os serviços de vigilância, segurança ou monitoramento de bens continuará a ser pago às cidades onde os serviços são prestados, como está previsto hoje na lei. Como o relator deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, alterou a proposta, o projeto volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Outra proposta aprovada pelo plenário da Câmara foi a que transforma em lei as videochamadas ou visitas virtuais de pacientes internados com doenças graves em unidades de terapia intensiva com seus parentes. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos do projeto.
O projeto original, apresentado pelo deputado Célio Studart, do PV do Ceará, previa a medida apenas para os familiares e pacientes vítimas da Covid-19, que estivessem isolados, sem possibilidade de contato com o mundo externo. A relatora da proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, estendeu a medida para todos os pacientes internados em UTIs. O substitutivo apresentado por ela determina que os serviços de saúde viabilizem pelo menos uma videochamada por dia. Para Soraya Santos, a tecnologia permite que os pacientes internados tenham um mínimo de contato com suas famílias.
Me coube aqui uma reflexão. Será que essa é a dor dos pacientes únicos de Covid? Vamos estender esse projeto para os pacientes que também estão em condições de doenças crônicas, muitas vezes impedidos de ver seus familiares. É isso que faz a tecnologia, é nos aproximar.
O projeto aprovado prevê que o profissional de saúde tem que justificar a impossibilidade de realização das videochamadas se houver algum tipo de contraindicação. Permite ainda videochamadas mesmo com pacientes inconscientes, desde que a família ou o próprio paciente tenham autorizado. O autor do projeto original, o deputado Célio Studart, elogiou as alterações feitas pela relatora Soraya Santos e atribuiu a iniciativa à sugestão de uma jornalista, Silvana Andrade, presidente da Agência de Notícias de Direitos Animais.
Um relatório consegue melhorar e muito um projeto que já tinha uma beleza na sua essência pela ideia que chegou até nós, através de uma jornalista, Silvana, que perdeu a sua mãe e que felizmente conseguiu se despedir em 15 minutos no telefone. Posteriormente veio a perder quase 9 familiares pela Covid-19.
Durante a votação da proposta, a única manifestação contrária foi do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, que criticou a obrigatoriedade das videochamadas em decorrência do que classificou como falta de estrutura do sistema hospitalar. O projeto prevê que o serviço de saúde deve zelar pela confidencialidade dos dados e imagens produzidos. A proposta segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.